No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente traz os seguintes assuntos. Comitês de luta vão fazer atos contra os juros altos do Banco Central a partir dessa sexta-feira. Eletricitários vão entrar em greve em agosto contra demissões e desmonte da Eletrobras. Você confere também. IPEC diz, 8 em cada 10 brasileiros acreditam que o Brasil é um país racista. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
O Jornal da CUT começa falando sobre os atos que acontecem a partir de hoje contra a política monetária do Banco Central. Né? Nessa semana que antecede a reunião do Comitê de Política Monetária Nacional, o Copom, do Banco Central, que vai definir qual é a taxa de juros básica da economia brasileira. Nessa semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai ter de ver mais uma vez a sociedade brasileira protestar contra a sua conduta de boicote à economia do país, mantendo a taxa Selic em 13,75%. Taxa que é a mais alta do mundo. É um mutirão contra os juros, ação que começa nesta sexta-feira como forma de pressionar o Copom, cuja reunião está marcada para os dias 1º e 2 de agosto, a baixar os juros. A taxa a ser anunciada vai valer até a próxima reunião marcada para os dias 19 e 20 de setembro. O Copom se reúne a cada 45 dias. A pressão, então, vai ser para que, nessa reunião, Roberto Campos Neto baixe a taxa de juros. Os atos, protestos, ações estão programados para acontecer em várias cidades. São organizados pelos comitês de luta das mais diversas entidades, como a CUT, sindicatos, movimentos populares, movimentos sociais que integram as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além de partidos políticos como o PT. Cada comitê vai fazer ao menos uma ação nos próximos dias para dialogar com a sociedade sobre a atuação do Banco Central, que vem prejudicando a vida dos brasileiros, dos trabalhadores em especial, conscientizando a sociedade de que é preciso dar um basta nessa situação. Então vão ser realizadas ações como panfletagens em locais públicos, colagem de lambi-lambis, né, que são aqueles colantes que se colam em postes, enfim, nos locais públicos, além de interações nas redes sociais e plenárias estaduais para debater os impactos da taxa de juros e mobilizar a sociedade. Atos já estão programados em 11 estados: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Paraíba, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, tudo aqui na ordem alfabética. Categorias de trabalhadores, como bancários e metalúrgicos, também estão organizando ações. Alguns dos atos já confirmados em São Paulo serão hoje, sexta-feira, né? Nessa sexta-feira, o evento Samba do Trabalhador contra os Juros Altos, que vai ser na Casa Luiz Gama, na capital paulista. Em Piracicaba vai ter panfletagem no Terminal Central de Integração nesse sábado, às 9 da manhã. Em São Bernardo do Campo, no Terminal Ferrazópolis, também neste sábado, a partir das 8 horas da manhã. No Rio Grande do Sul, além de um ato em frente ao Banco Central, em Porto Alegre, no dia 1º, em Lages, vai ser realizada a plenária estadual dos comitês na Fundação Nereu Ramos, no dia 29, neste sábado, às 8 horas. Na Paraíba, vai ser realizado um encontro regional dos comitês no Sintricom, às 8h30 deste sábado. Em Pernambuco, na capital Recife, vai ter panfletagem na Praça do Derby, a partir das 7 horas da manhã desta sexta-feira. Outros atos vão ser feitos também aí Brasil afora, né? Bom, com a taxa Selic muito alta, a gente sabe, né, como está agora, o país perde a capacidade de crescimento e o desemprego aumenta. Além disso, o governo precisa gastar mais para pagar os juros da dívida pública, usando um recurso que poderia ser direcionado para políticas públicas. Entre elas, a melhoria do saneamento básico, educação, saúde pública, construção de moradia popular, ampliação do Bolsa Família. Sem dizer que a taxa de juros em patamares elevados, além de dificultar, né, o crédito para a população, afinal tudo que se vai comprar fica mais caro por causa dos juros, né? O cartão de crédito fica mais caro, por exemplo, se a gente tem aqui a infelicidade de entrar no rotativo do cartão de crédito, paga uns juros absurdos. Um juro absurdo chega a 455% ao ano, tudo isso é baseado na taxa Selic. Além disso, as empresas também encontram dificuldades porque não conseguem. Inclusive, tem uma pesquisa da CNI feita há tempos atrás, feita tempos atrás que diz, né, que 71% dos empresários, eles dizem, das empresas no Brasil, na verdade, apontam, né, dizem que a taxa alta de juros é o principal impeditivo para que tenham acesso a crédito, tanto curto como médio, como longo prazo. E isso dificulta investimentos, dificulta a geração de emprego e renda, dificulta a produção, e aí o Brasil tem a sua economia, como a gente disse no começo, boicotada. Por isso, protestar contra os juros altos é uma pauta de toda a sociedade. Falar sobre a greve dos eletricitários, o Coletivo Nacional da Categoria formalizou nesta quinta-feira, a direção da Eletrobras, que a categoria vai entrar em greve por 72 horas a partir da 0 hora, meia-noite do dia 9 de agosto. As entidades sindicais anunciaram que vão cumprir com o previsto na legislação vigente, no que diz respeito ao direito de greve, mantendo os serviços essenciais à população. O documento diz o seguinte: estamos à disposição da empresa para negociar o atendimento aos serviços considerados essenciais. Informamos que, posteriormente, encaminharemos as escalas do turno ininterrupto de revezamento para o período da referida greve. Esse é o comunicado, então, para dizer que o mínimo essencial vai ser cumprido, mas que vai haver a greve. Os trabalhadores da Eletrobras, que foi privatizada no ano passado pelo governo Jair Bolsonaro, elencam uma série de motivos que os levaram a fazer essa paralisação, a definir por essa paralisação. Entre eles, o descumprimento de cláusulas do acordo coletivo de trabalho assinado com a empresa e homologado no TST, o descumprimento de cláusulas anunciadas pela Eletrobras por meio de comunicação social e apresentação aos trabalhadores pelo descumprimento de outras cláusulas do acordo, e ao assédio moral coletivo instaurado na empresa, que coagiu os trabalhadores a aderirem ao plano de demissão voluntária. Essa não é a primeira vez que os eletricitários denunciam a perseguição aos trabalhadores e o desmonte que a atual direção, que visa apenas o lucro, está fazendo na empresa, o que, segundo eles, pode provocar imensos prejuízos aos consumidores de energia elétrica. Então, só para reforçar, dia 9 de agosto, a partir de 0 hora, eletricitários entram em greve por 72 horas.
Notícias.
Matéria que foi publicada no Brasil, de fato, diz que o Brasil, maior parte dos brasileiros, considera que o Brasil é racista, né? Uma pesquisa chamada Percepções sobre o Racismo no Brasil, foi divulgada nessa quinta-feira, revelou que 81% dos brasileiros acreditam que o Brasil é um país racista. Desses, 21% concordam parcialmente com a afirmação e 60% estão convictos, completamente de acordo. O levantamento foi feito pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, o IPEC, a pedido do Instituto de Referência Negra Peregrum e do Projeto SETA, que é o Sistema de Educação por Transformação Antirracista, né? A sigla SETA. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas de 16 anos ou mais durante o mês de abril deste ano em 127 cidades brasileiras. Outro dado que chama a atenção na pesquisa é que 88% dos entrevistados concordam que os negros são mais criminalizados do que os brancos. Ainda de acordo com o levantamento, 79% das pessoas escutadas acreditam que abordagens policiais ocorrem de acordo com a cor da pele, tipo de cabelo e vestimenta. A Vanessa Nascimento, que é diretora executiva do Instituto de Referência Negra Peregrum, ela diz que é preciso elaborar e trabalhar dados mais precisos e massivos para políticas públicas voltadas à população negra, que sejam elaboradas com maior eficácia. Então, ela diz o seguinte: nesse contexto, uma pesquisa como essa que está sendo lançada é de fundamental importância prática e simbólica. Os dados reunidos, certamente, ela diz, vão apoiar as ações de incidência política, vão subsidiar as articulações da sociedade entre seus pares e com o poder público, como para ações para as mulheres negras, explicou a Vanessa Nascimento. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!